Notícias Agrícolas está no ar nessa quarta-feira para tratar de um assunto bastante importante e bastante polêmico no estado do Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, foi aprovada a elevação do imposto chamado Fundersul. É um tributo do estado, é o Fundo de Desenvolvimento Rodoviário do estado de Mato Grosso do Sul, o que causou, claro, um grande desagrado entre os produtores rurais, que vão ser mais uma vez tributados, que vão ser ainda mais onerados, portanto, no estado sul-mato-grossense. Foi um placar de 15 a 5. Esse aumento proposto foi uma proposta do governador Reinaldo Azambuja, o governador do estado de Mato Grosso do Sul. E nós temos então agora que entender o que acontece a partir de agora. Lembrando que o estado de Mato Grosso passa por uma das piores secas da história do estado. A nova safra, a safra 2019-20, tem enfrentado sérias dificuldades, os produtores estão enfrentando sérias dificuldades e a gente precisa entender agora qual o impacto dessa situação e de que forma eles estão organizados para tentar reverter essa decisão. Para a gente entender um pouco mais do assunto, a gente convidou o senhor Renato Meren, que é diretor do Movimento de Produtores Independentes do Mato Grosso do Sul, para nos explicar um pouco mais de como as coisas aconteceram. Renato, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Não, Carlos, uma boa tarde, às ordens.
Seu Renato, primeiro eu queria entender do senhor. Esse fato desse aumento efetivo do tributo acabou de acontecer na tarde dessa quarta-feira, não é isso?
Exatamente. Apesar de nós, o grupo dos produtores independentes do MF, termos feito uma grande mobilização, realmente o governo não voltou atrás. A Assembleia acaba de aprovar o aumento, que para nós é um desastre, é um imposto que está na contramão do agronegócio brasileiro. Veja bem, eles estão tributando o agronegócio como um todo e estão aplicando 78% dos recursos na cidade. Isso é um absurdo.
Tá. Seu Renato, o senhor colocou que essa mobilização ela já aconteceu, inclusive. Vocês estiveram ali na porta da Assembleia, né, um pouquinho antes da votação, e nem assim a pauta foi suspensa ou adiada, ou vocês não puderam participar das discussões dessa elevação do tributo. Como que as coisas caminharam para que acontecessem como aconteceram hoje?
As coisas caminharam muito mal, porque, primeiramente, eles arrumaram funcionários do governo para ocupar as cadeiras da Assembleia. Posteriormente, fecharam as portas da área de cima da Assembleia e não deixava ninguém andar. Terceira coisa, colocaram guarda para multar todos os veículos que estavam realizando o estacionamento de uma maneira um tanto quanto volumosa lá na frente. E outra coisa, de suma importância, deputado favorável a nós, como o deputado Contar, cedeu a palavra dele para que a nossa liderança expusesse a sua ideia, a sua contrariedade com o aumento desse imposto que está atingindo a todos nós, mas o presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, não consentiu. Então, eles votaram sem que nós pudéssemos ter a palavra. A palavra do produtor foi literalmente nos retirada. Isso é um absurdo. Um estado produtor, que nem é o Mato Grosso do Sul, depende 80% do agronegócio. Fazemos uma manifestação e não temos palavra na Casa do Povo, na Assembleia. Isso para nós, estamos muito descontentes com essa atitude.
Claro.
Vale dizer que o governador Reinaldo Azambuja, o que nós esperávamos dele, é que ele enxugasse a máquina, que ele demitisse funcionário, que ele reduzisse o número excessivo, por exemplo, de funcionário na área médica, por exemplo, que são 25 mil funcionários no estado, mas isso não aconteceu. O estado está literalmente falido, deve em torno de 700 milhões e então, ele, sem ter como resolver, porque está administrando pessimamente o nosso estado, nos imputa mais uma vez o imposto que subiu aí em torno de 50%, vale dizer que toda a população vai ser prejudicada, pois colocou também um imposto de 6% a mais na gasolina, imagine você.
É, eu estou vendo aqui que a gente tem aí um aumento, portanto, no ICMS da gasolina, e o senhor está me dizendo, portanto, que é um aumento de 6%, é isso?
Confere, 6%.
Tá. Aí tem 71% de aumento na alíquota do Fundersul, é isso mesmo?
Ele varia. Por exemplo, o bezerro, nós não pagávamos nada. Hoje em dia, essa taxa parece que é R$ 13,00. E assim sucessivamente, ele aumentou sobre a tonelada do milho, sobre a tonelada da soja, aumentou sobre a cana também, quer dizer, foi imposto generalizado sobre o setor agrícola.
Tá.
Inclusive, nós tivemos o apoio das associações comerciais, o apoio dos construtores do nosso estado e apoio de diversas outras associações de classe que produzem no Mato Grosso do Sul, do setor produtivo do Mato Grosso do Sul, porque estão vendo que isso vai acabar refletindo em todo o estado, é lógico, é um efeito cascata esse imposto que ele colocou. A cesta básica de algum lugar vai ter que sair, porque aumenta o imposto para o produtor, notadamente o consumidor vai ser prejudicado, é lógico.
E essa medida, senhor Renato, ela chega também contra uma proposta de revisão das políticas econômicas, financeiras e monetárias do país, de realmente diminuir a carga tributária, né, e não aumentá-la, diminuindo assim a nossa competitividade, aumentando os custos de produção. E num estado majoritariamente agrícola, como é o caso do Mato Grosso do Sul, a partir do momento que você aumenta a tributação sobre esse setor, a gente tem aí uma dificuldade das pessoas que atuam, né, dos profissionais desse setor, de ajudarem a movimentar a economia de outros setores. O comércio fica comprometido, a construção civil fica comprometida. Quer dizer, há, como o senhor falou, há um efeito cascata que pode ser muito prejudicial para o Estado, que já vem sofrendo com outros problemas, né?
É lógico, é isso mesmo. O setor econômico como um todo e o cidadão sul-mato-grossense vai ser prejudicado. O governador Azambuja está na contramão do que o governo Bolsonaro vem fazendo. Nós estamos atualmente num processo de transformação do Brasil. Infelizmente, o nosso governador parece que não sabe, não vê ou não ouve. Está entendendo? Porque quem sustenta, a balança comercial, quem, de fato, o setor que está vindo bem nesse país, ao longo de muitos e muitos anos, é o setor do agro. Se tirar o setor do agro do Brasil, é um caos total. Agora, taxar mais o agro, isso é uma incoerência. Vale dizer que o senhor governador Azambuja também é produtor rural. Ele é produtor rural.
Certo.
Numa das regiões mais ricas do estado, que é Maracaju. Outra coisa que nós alegamos, nas nossas investigações, foi o seguinte: eles pegaram o imposto territorial rural, foi feita uma medida em Brasília, que transferiram esse imposto para as prefeituras. Olha, as regiões agrícolas do Mato Grosso estão com o cofre hiper lotado, porque estão colocando o valor da terra lá em cima e estão recebendo muito desse ITR. Agora, vão receber mais. Vão receber mais, é lógico, ele vai destinar isso aos prefeitos e aos deputados. O nosso governador está perto de sofrer uma sanção aí, existe várias suspeitas de que ele anda fazendo o que não pode, e naquela propina do JBS, ele é um nome que já saiu não sei quantas vezes na mídia.
Uhum.
Então, ele está prestes, inclusive, está com a possibilidade de ser preso a qualquer momento. O nome dele é citado a todo momento. Ele teria desviado lá, recebido no seu bolso, 67 milhões de reais. Veja bem, eles instituíram, não só ele, como os outros governadores que tiveram atrás deles, isentaram os frigoríficos de imposto, e esses frigoríficos, não só de boi, como de frango e de porco, eles tiveram isenções tarifárias e tudo. Como é que eles obtiveram essas isenções? Eles pegavam as isenções, mas injetavam no bolso do governador Reinaldo. Isso está prestes a estourar. De uma hora para outra, ele é um governador que corre o risco, sem sombra de dúvida, de ser preso.
E, seu Renato, qual foi a justificativa da Assembleia, do governador e dos deputados para que vocês não pudessem participar da sessão, não pudessem participar das discussões e expor a visão do setor produtivo? Houve uma justificativa ou isso foi uma censura tão somente, foi imposto a vocês essa situação?
Olha, o deputado Paulo Corrêa, que também é produtor rural, me surpreendeu com essa medida. Está entendendo? Porque, em primeiro lugar, colocar funcionário público sentado para ocupar as cadeiras no dia que nós fizemos a mobilização saiu na mídia, saiu tudo. Toda a população do Mato Grosso do Sul sabia dessa mobilização. Vale dizer também que nós colocamos em torno de 80 outdoors no estado inteirinho contra a aplicação desse imposto sobre nós. Então, eles levaram um susto. Mas se você quer saber a realidade desse imposto, eles pegam esse imposto do Fundesul e distribuem para os senhores deputados e distribuem também para os prefeitos. Ele é um imposto eleitoreiro. Eles devem faturar aí algo de 380, 400 milhões com esse imposto, esse ano.
Tá. Seu Renato, qual é o próximo passo a partir de agora? Esse aumento foi, portanto, votado na Assembleia, 15 votos contra 5, 15 votos a favor do aumento, contra 5 somente contra. Os produtores sul-mato-grossenses agora projetam daqui para frente? Quais são os planos? É uma ação judicial? O que tem que ser feito a partir de agora para reverter essa decisão?
Olha, eu, 2 dias atrás, já tive uma reunião com o Jefferson da Rocha, que é um excelente defensor do setor rural. Ele é diretor jurídico da Andaterra, e Andaterra tem se mostrado um grande defensor do setor rural em tudo o que acontece em Brasília, que a Brasília é que decide, né?
Certo.
Então, a Andaterra tem se mostrado ocupado o lugar de quem deveria estar, por exemplo, uma Confederação Nacional da Agricultura, que muitas vezes, em vez de nos ajudar, está nos prejudicando muito. Já visto que eles deixaram a passar o imposto do fundo rural. O imposto do fundo rural, nós também somos totalmente contra, mas a CNA votou a favor que esse imposto fosse excluído novamente entre nós. Tomamos uma tinta no Supremo, que foi 6-5. A Andaterra tem se colocado, ocupando o lugar desse confederação, por exemplo, citando a Confederação Nacional da Agricultura, que não faz nada pelo produtor rural brasileiro, é uma realidade.
Certo. Senhor Renato, o senhor quer mandar algum recado para esses produtores do Mato Grosso do Sul que estão nos acompanhando e que querem respostas para uma situação como essa? Porque esse número tem que ser repetido, né, senhor Renato? 78% dos recursos que são arrecadados pelo Fundesul têm sido aplicados nas cidades, nas áreas urbanas e não têm sido, portanto, administrados de forma correta e atendendo aos propósitos originais sob os quais foram criados, certo?
Certo. Olha, o recado que eu tenho que mandar é um recado de produtor, como eu sou. Acontece o seguinte, nós, os produtores, nós estamos acostumados a enfrentar intempéries, nós estamos acostumados a enfrentar seca. Lá no Mato Grosso do Sul, a região pantaneira, nós estamos acostumados a enfrentar enchente. Nós não somos produtores de recuar, em hipótese nenhuma. Nós, o movimento independente, vamos tentar, de qualquer forma, achar um meio jurídico para reverter essa situação. E vamos ouvir também todos os produtores do Estado, porque, afinal de contas, atinge todo mundo, né? Vamos ouvir os produtores, vamos ouvir as associações comerciais, vamos ouvir a indústria do Mato Grosso do Sul. Enfim, é uma luta de todo o Estado do Mato Grosso do Sul contra esse famigerado Funderson.
Tá certo. Senhor Renato, eu agradeço muito pelas informações que o senhor compartilhou conosco aqui. A gente vai continuar no Notícias Agrícolas acompanhando todo esse caso, todas essas informações, tentar entender o que motivou essa aprovação, né, desse aumento, e vamos acompanhar quais serão os impactos de tudo isso, né? Principalmente para a economia agropecuária do estado de Mato Grosso, certamente de Mato Grosso do Sul. Certamente o senhor estará conosco aí nos próximos dias, nas próximas semanas, para a gente atualizar todas essas informações, tá certo?
Tá certo, Carla. Eu agradeço e é de suma importância que o produtor rural seja bem informado. Agradeço a vocês por ser um canal de comunicação para o produtor, que isso realmente é fundamental. Que o produtor possa saber a realidade que vem acontecendo e acompanhar quem realmente se preocupa com o setor que é a locomotiva desse país, o setor que carrega esse país nas costas. Somos nós, os produtores rurais.
Tá certo. Seu Renato Meren, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas informações. Bom trabalho para o senhor. Até a próxima.
Um bom trabalho para ti também, obrigado.
Muito obrigada. Um abraço. Bom, depois das informações do seu Renato Meren, alguns números também são importantes de colocarmos nessa conversa para a gente entender como é oneroso tributar ainda mais, o agronegócio do Mato Grosso do Sul. Veja, a agropecuária é responsável por aproximadamente 30% do PIB, o Produto Interno Bruto, e 95,2% das exportações de Mato Grosso do Sul, o que gera, claro, emprego, rendas e divisas para o Estado. Os números partem da FAMASUL, a Federação de Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul, que se posicionou contrária a esse aumento de alíquotas do Fundersul por meio de uma nota. A FAMASUL diz, abre aspas, entendemos a necessidade de se buscar alternativas para manter o equilíbrio das contas do Estado. Porém, no momento em que a sociedade vive os efeitos da crise econômica instalada no Brasil, o setor produtivo não pode ser penalizado com mais este acréscimo na já pesada carga tributária. Então, FAMASUL também já se coloca contra. Na sequência dessa entrevista, você vê a nota da íntegra também da FAMASUL aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.